listening to Varundira.
Seja bem-vindo, mais um sábado, é verdade, dia 16 de novembro, só agora se juntou à emissão, juntou-se muito bem, sabe porquê? Porque temos aqui um convidado, ele é do hip-hop, é o Puto, e está aqui connosco, ele vem da Leste de Palmeira, não é? Francisco ou Puto, como é que queres que eu te trate?
Ah, vamos ficar por Puto.
Puto?
É.
Ok. Muito bem, Francisco, Puto, vamos, é melhor chamar-te por Puto, pronto. Queria saber como é que isto tudo começou, pronto, tu és... Rapper? Como é que preferes que te trate? Por músico, artista, rapper, produtor, não sei, quero que me contes tudo.
Tendo em conta que abranges todas essas polivalências, acontece que começou por rapper, depois passou para produtor e agora considero que as duas coisas juntas fazem artista ou músico, mas seria mais artista porque às vezes também não passa só pelo rapper e, portanto, artista acho que abranges.
Sim, é melhor, não é? Artista, não é? Pronto, e eu queria saber como é que tudo isto começou. Eu gosto muito das tuas músicas e antes de mais tenho que te agradecer porque eu sou uma privilegiada porque tu convidaste-me para o teu mais recente single para fazer o voice, a voz off da música, gostei muito e eu como fã da tua obra queria saber mais, e também os ouvintes que não conhecem e outros conhecem, mais sobre ti.
Ok, desde já, obrigado eu por teres aceito o convite. Eu conheci aqui a Rádio Clube da Feira e percebi logo, ok, é a voz dela, tem que ser isto, voz
okay.
Rádio. A minha caminhada, o meu percurso começa quando eu me apercebo que às vezes no banco de trás do carro há certas músicas que me arrepiam, certas músicas que mexem comigo, certas músicas que às vezes me deixam num estado de espírito que eu não conhecia ou que comecei a conhecer na altura. Quando mais tarde passei, se calhar pela grande perda da minha vida, que foi o meu avô, comecei a perceber que, ok, existe uma maneira de se calhar eu explicar aquilo que estou a sentir, porque às vezes falar sobre isso não me chegava. E muitas vezes também eu era pequeno demais para falar sobre isso. E, portanto, acabava por conseguir, através ali do encaixe de uma melodia, ou às vezes as rimas têm mais poder do que propriamente uma frase só, e comecei-me a perceber que sim, que se calhar, pá, isto é terapêutico para mim. Quando eu digo isto, as coisas começam, as ideias encaixam, as coisas começam a fazer sentido para mim, e a própria ideia da perda começou a cair numa aceitação da minha parte, mesmo enquanto criança, eu tinha só 8 anos, e começou a cair numa aceitação maior da minha parte, exatamente por causa disso.
A tua música acabou por surgir em ti como um refúgio, não é?
Exatamente.
Para aquela perda e também como, sei lá, desabafar tipo os teus pensamentos, não é? Tipo, exteriorizar os teus pensamentos, não é?
Exatamente.
E porquê, imagina, porquê o hip-hop? Sempre te marcou mais o hip-hop ou... Quero saber isso.
É interessante, porque imagina, por mais que eu esteja completamente apaixonado, eu não tive bem uma escolha, ok? Sim, portanto, eu quando era miúdo, eu desde muito pequenino, fui... A minha mãe achou para bem, olha, tens que fazer algum desporto, e fui metido assim nas danças urbanas, nomeadamente o breakdance e popping, locking, essas cenas.
Ok.
Na Leste da Palmeira. E pá, foi muito importante para mim, era a Just Dance School, foi muito importante para mim porque pá, essa escola trouxe-me muita noção daquilo que era realmente o hip-hop, porque era aquilo que eles transpiravam lá, literalmente. E eu, muitas das vezes, quando não estava a dançar ou a treinar as coreografias, eu estava a assistir e a ver a brutalidade, digamos assim, a vontade, a atitude que aquilo transmitia, e eu percebi, ok, isto é hip-hop, hip-hop é a atitude, hip-hop é, parece-me ser a maneira que eu tenho de, do nada, conseguir fazer algo e esse algo ter algum valor, digamos assim, parece-me um meio mais fácil e mais dirigido a mim.
Ok, então foi mesmo em criança, tipo, tinhas 8 anos, quando também começaste na cena das danças, já tinhas começado antes?
Não, deste... comecei ali pelos 5 anos.
Ok, já mesmo em criancinha mesmo, ali baby. Ok, portanto, sempre, e é assim, o espaço onde nós convivemos, não é, acabam por influenciar muito também os nossos gostos, não é? E então o breakdance, o hip-hop, acabaram aqui por te dar este gosto pelo hip-hop. E então, tu em miúdo, aos 8 anos, começaste então a ter esta necessidade de escrever, não é? Tipo, mas tu ainda eras muito criança, naíve na situação. Quando é que começou mesmo aquela fase da tua vida em que disseste, não, eu eu se calhar até quero fazer disto vida, porque não?
Ok, ok, ok. Então, as coisas, portanto, ali pelos 8 anos fiz as tais letras que me ajudaram se calhar a superar, e aconteceu que, pá, nunca mais consegui largar a coisa. E depois, para além de temas como perda ou coisas mais sentimentais, comecei quase que a fazer coisas como sátiras, como brincadeiras mesmo, porque no fundo estava tudo nas rimas e eu adorava isso. Eu lembro-me que começou exatamente por isto das rimas, começou exatamente, e lembro-me do momento, eu estava em casa e o meu irmão chega da escola e diz tipo, olha, descobri uma cena nova, tens que ver isto, ele maluco. Pá, e nós temos assim, agora é o meu quarto, temos assim uma espécie de autocolante de lousa que dá para escrever a giz no armário.
Ok.
E ele começa-me a explicar, olha aqui, cão rima com camião, acaba com a mesma combinação. E eu tipo, isto é uma cena. E então foi daí um bocado a cena das rimas. Depois comecei-me a perceber que tipo, pois dá para fazer com tudo, ou seja, não é só para escrever músicas, ou não é só para escrever temas completos, mas dá para fazer aqui uma sátira. Por exemplo, estou aqui na cozinha com a minha mãe e começo a rimar sobre o que ela está a fazer.
Sim, é um bocado improviso, não é? Muito bom.
E escrevo, comecei a escrever um bocado sobre tudo, e a certa altura, ou seja, ali pelo meu nono ano, ou seja, passámos ali dos 8 anos quase aos 14, ali a escrever para mim, a escrever nas aulas, a escrever em casa, a escrever no geral. Pá, e agora vem uma história muito engraçada, que me perguntaste o momento em que eu me apercebi. Ok, isto
é... Sim, queria mesmo saber isso, sim.
Ok, então a história é a seguinte. Eu, portanto, isto vai tudo dar novamente ao motivo de como tudo isto começou, que era, portanto, a perda do meu avô, e estávamos na escola. Eu andava no ensino articulado, entrei numa escola de música, entretanto, no 5º ano.
Ok, já tinhas aí a influência, sim.
E estávamos ali, acho que foi no 8º ou 9º ano, estávamos a fazer o Outubro Rosa. Que era o mês de outubro dedicado ao cancro.
Sim.
E acontece que o meu avô faleceu exatamente isso, cancro da mama.
Ok.
E eu então comecei, estava na aula e a malta estava a fazer uma música para apresentar para toda a escola.
Sim, sobre o tema, né? Que era o mês de...
Pá, mas eu estava tipo... Nossa, não é por nada, essa música está chunga.
Modéstia à parte, mas eu acho que está chunga,
Não quero estar aqui a ser eu a desmanchar o prazer, mas pronto, eu comecei tipo, a escrever a minha cena, pá, lá atrás, na aula, comecei a escrever tipo, na minha folha, as minhas rimas, sobre o tema, exatamente para já me sentir ligado e já estava ligado. Pá, acontece que o professor, tipo, já na cena dele, já estava tipo, a tentar orientar a música toda, não o vou culpar. Ele já estava tipo, meio estressado, meio a tentar orientar ali 30 miúdos a tocar cenas diferentes.
Sim, ainda por uma criança, ainda muito miúdo, fazem um bocado de barulho.
E a certa altura ele diz, vê-me ali a escrever uma cena sozinho, sem ensaiar nada, sem treinar nada, e diz tipo, oh, passa para cá essa porcaria. E eu tipo, vai, comanda, olha, folha. Só que qual é o problema? A minha caligrafia são uma espécie de hieróglifos ali do Egito.
Estou a entender, é um bocado difícil de decifrar o que escreves.
É,
mas que tem uma cena boa de artista, tenho uma teoria.
É possível.
Porque... quase toda a malta, assim mais das artes, eu pá, a letra, a caligrafia não é assim, porque acho que é o turbilhão de cenas que temos na nossa cabeça.
Sem
que
dúvida.
Eu falo também por mim, a minha letra não é incrível. Mas sim, whatever. A letra é tipo boa, é difícil de decifrar e o sorte.
Mas eu escrevo assim num formato, eu não escrevo tipo em duas linhas, escrevo quadras, vem um quadro, sem
ok.
Assim, um formato quadrado, digamos assim, para eu entender. E mesmo para eu saber quando é mudar a respiração, quando é mudar, tipo assim, o tom.
Sim, a tua estratégia para conseguires fazer isso, já.
E meio que, pá, o prof viu aquilo, não conseguiu ler, e meio que para me castigar disse, pá, olha, estavas aqui a fazer uma cena que ninguém te pediu, vais ler agora aí para a turma toda. E eu, está-se bem,
ok.
E entretanto já tinha chamado funcionários, já ia para a direção, mas antes, enquanto ela não chegava, fui ler para a turma toda. Acontece que eu agora não me lembro propriamente das rimas, mas como eu estava tão ligado ao tema, foi aí que eu me apercebi, tipo, eu escrevo bem.
Porque ok, isto veio insight.
Eu estava ligado ao tema, e quando eu acabo de ler, eu tiro assim, tipo, fui para a frente, fui para o quadro, comecei a ler as rimas que tinha escrito, e quando eu acabo de ler, a malta, tipo, pá, eu tiro a folha da frente dos meus olhos e vejo as miúdas, tipo, de 13, 14 anos a chorar.
Oh, meu Deus.
E os miúdos, tipo, assim, com os olhos arregalados para mim, eu olho para a direita, vejo o prof sentado na mesa dele, assim, tipo, meio estático,
tipo, congelado. Tipo, isto foi tão bom que eu acabei de ouvir que me emocionou.
E foi aí que eu me apercebi do tipo, Ok, se calhar...
Tipo, até...
Yeah, isto se calhar tem uma cena. E ele disse, tipo, levantou-se, malta. Isso foi muito fixe da parte dele. Tipo, malta, olha, tenho que pedir desculpa, achava que o Francisco estava...
Ah, ao menos reconheceu, yeah, isso é muito bom, sim.
Fui para a direção na mesma.
Mas porquê que foste? Ok, que isto não é um assunto da entrevista, mas agora eu tenho curiosidade. Porquê que foste para a direção? Só por teres explicar, um bocado...
Eu não sei explicar, na altura foi mais do tipo... Ele estava tão no stress, tão na cena...
Uhum.
Que tipo só me viu a baldar a aula, entre aspas, tipo, eu estava.
Sim, e
aula.
Tu como estavas ali mais calado fora, yeah. E fora da cena, ele ficou tipo, pronto, já estou aqui, irritar-me.
Mais da vez, yeah. Tipo, vai, agora vais mesmo. E pronto, e pá, acabei por aí, mas depois o que é que aconteceu? Ele meteu esses meus versos na música final, tipo, mesmo da apresentação para o cancro da mama, e para o cancro em geral, e ele levou-me, ou seja, eu naquela escola de música estava farto de alternativas e escovar, tipo, por diversas situações, e acontece...
Isso no ensino articulado, certo? Exatamente. Eras muito miúdo, ok, sim.
Pá, e eu estava, tipo... super ali, um bocado mal visto pelas minhas atitudes, porque eu tipo, pá, não gostava mesmo ali das cenas clássicas e não sei o quê, então fartava-me de reprovar aquilo. E acontece que eles, tipo, a certa altura entrei na escola de música, eles ficaram tipo, ok, afinal, tipo, tu não é que não queres saber da música, tu só não queres saber desta área em específico.
Sim, ou daquela maneira convencional de dar música, né? Que acho que é uma cena que, infelizmente, ainda na escola já há muito essa cena, muito para o lado clássico, não sei, estou aqui a falar também um bocadinho por experiência do que já assisti.
Pelo que eu tenho falado com a malta, às vezes explico esta minha história, e eles dizem isso, que é tipo, epá, eu gosto da música e faz algum sentido que tenha essa componente clássica, porque de facto é uma componente muito completa, então a partir do momento que adquires aquelas ferramentas, consegues fazer mais tipo.
Sim, são aquela base, não é? Para tu depois conseguires evoluir para qualquer outro tipo. Yeah. Mas olha, o que é certo é que tens músicas lançadas, já vamos falar, entretanto, mais sobre como tudo começou e até ao que tens hoje, mas tu agora recentemente lançaste o teu novo single, que é Bolador, e eu acho que seria giro passarmos aqui, que dizes?
Sim,
lançaste que... quando? Aqui para os ouvintes estarem mais familiarizados.
Foi há cerca de um mês.
Um mês, ok.
E pá, acontece que Bolador marca o início daquilo que eu chamo Put Season, que é agora eu explicar à malta o que é que eu sou no presente, para me destacar um bocadinho e contrastar um bocadinho com aquilo que eu fui no passado.
Ok, então hoje, a seguir a passarmos esta música, queremos saber como é que tu eras no passado até ao presente. Pronto. Boa tarde a todos. Hoje temos notícias de última hora. O rapper português Puto foi nomeado para a Bola de Ouro 2024 e estamos aqui em direto para saber a opinião de alguns adeptos.
Não, eu sei claramente que a Bola de Ouro tem que ir para o Puto. Mais pelos desempenhos que teve, ser um atleta português e ser do Leste, obviamente.
Olha, não acompanho muito, mas por ser do Leste ou da Palmeira, tem de ser para o Puto.
Os números não mentem e, sem dúvida, que este ano a Bola de Ouro tem de ser para o Puto.
Bem, sinceramente, a Bola de Ouro este ano é para o Puto.
Bolador, o meu rendimento no estúdio era muito, mas se bem me lembro, na escola pouco. Fui à capital para fazerem barulho, quando eram por mim estava de volta ao Porto. É demasiado amor e esse clube onde eu jogo, não me vejo vestir camisola de outros. O meu troféu é o meu suor no corpo. Bolador, o meu rendimento no estúdio era muito, mas se bem me lembro, na escola pouco. Fui à capital para fazerem barulho, quando eram por mim estava de volta ao Porto. É demasiado amor e esse clube onde eu jogo, não me vejo vestir camisola de outros. O meu troféu é o meu suor no corpo. Bolador.
É péssimo, não me aquece um décimo do prémio, que eu esqueci-me que eles pensam que meu preço é um assédio. Então esquece-se, mas se eu aconteço, eu dou blessing, que eu acordei cedo e tu sempre tão cético. Mas se eu vou no médico pelo prédio, eles rondam o meu prédio. Sou médio no Inter, então estou no intermédio, mas qual é o critério? E a cena é que dread, já nem sabem se eu estou a falar a sério. Mano, disse que essa merda era o meu ano, os últimos 5 fiz, porque é que este dia sempre pânico, eu sou 20. Fui de militar a militante, num instante sou gigante, o meu caminho é brilhante. O aling lindo, fiz, creio que ia ser importante, já fica para o ano, eu não estou para tanto, e portanto, eu assim, se transfero montante, que entretanto, o meu manager vai entrar em contacto, informando que eu não pinto cibos, cota tranquilo, velha bacana. Cana nada, bro, eu não vendo quilos, a gramata engana. E a cena é que eu podia estar há 20 semanas na cana, mas enfim, preferi ficar há 20 semanas na cama. Abra a pestana, meu cabão, então acabas morto. Eu tive a vida em patanas e tudo a dar para o torto. Posição irregular, estás fora de jogo e tão de cor ao nome.
Bolador, o meu rendimento no estúdio era muito, mas se bem me lembro, na escola pouco. Fui à capital para fazerem barulho, quando eram por mim estava de volta ao Porto. É demasiado amor e esse clube onde eu jogo, não me vejo vestir camisola de outros. O meu troféu é o meu suor no corpo. Bolador. O meu rendimento no estúdio era muito, mas se bem me lembro, na escola pouco. Fui à capital para fazerem barulho, quando eram por mim estava de volta ao Porto. É demasiado amor e esse clube onde eu jogo, não me vejo vestir camisola de outros. O meu troféu é o meu suor no corpo. Bolador.
E vai Puto, aparece na entrada da área, dribla com métrica, faz uma rima duplo sentido, pode ser, e gol! É o single do ano! Trago a
uma bola de ouro para o rapper de Leça da Palmeira. Bola de ouro.
Os ouvintes já conseguem nos ouvir melhor, de certeza, porque estávamos aqui a ter um problema técnico aqui no início da segunda hora, devido ao microfone 5, que nós estávamos aqui nos microfones, agora já ouvimos som, está a ouvir
agora
melhor.
Agora até eu me ouço bem.
Agora ouves, já há bocado não estavas a ouvir tão bem, pois não? Yeah. Isto é a magia da rádio, às vezes as coisas não correm assim como nós queremos logo, mas não importa. Ora bem, eu queria saber como é que... Então, estávamos no início, para quem só agora se juntou à emissão, estávamos a falar do início da tua... Não é da tua carreira, foi quando começaste a ter este despertar para a música, não é?
Exatamente.
E tinhas contado, então, que foi numa aula que tu começaste aos 8 anos com a cena de começar a escrever letras, não é? E foi numa aula que tiveste aquele insight de, se calhar, é isto mesmo que eu quero. E pronto, e agora queremos saber como é que surgiu o Puto, não é? Porque é o teu nome artístico, certo?
Então, eu estava a dizer um bocadinho que, de facto, o meu irmão uma vez chegou a casa, olha, tenho aqui uma cena nova que são as rimas, estás a ver? E eu fiquei tipo, ok, isto é uma cena, ele começou-me a explicar, pá, olha, cão rima com caminhão, não sei o quê, ok, isto é fixe. A certa altura, tipo, eu sempre fui o irmão mais novo, então qualquer coisa era, ora, onde é que está o Puto, ora, onde é que está não sei o quê, mesmo dentro da família, ele chamava-me sempre Puto e ficou hábito Puto.
Ok, ok.
E a certa altura também comecei, ou seja, a malta que eu ouvia era muito o MC, na altura o MC ainda era muito associado ao rap, e apenas isso só, e acontece que era muito o MC qualquer coisa, o MC. Então eu meti, como foi ele que me ensinou a fazer rimas, meti mesmo MC de rapper e Puto, porque foi ele que me meteu ali.
Ok, ok.
E agora ultimamente troquei só para Puto, porque e se calhar passo já para te explicar, sim, essa parte, porque comecei-me a perceber que a maneira como eu estava a fazer música, a maneira como eu estou a fazer música, era tão diferente que merecia, se calhar, que as pessoas percebessem um amadurecimento da minha parte.
Ok.
E achei que, se calhar, o MC Puto poderia ficar associado àquele rapper que aparece e começa a escrever letras sobre, epá, não gosto da escola, a escola é difícil.
Sinto quase de rebeldia, não é? Contra o sistema.
Exatamente, meio como estou mesmo a tentar, e até nas letras mais emocionais, estou mesmo aqui a tentar lidar com as minhas emoções de adolescente e sempre a ser um bocado sofrido. Agora, enquanto Puto, eu consegui, felizmente, dar uma volta à minha vida, nomeadamente na música, mas derivado também à minha mudança enquanto pessoa, que sinto que amadureci bastante para agora conseguir estar a dominar e estar confortável, okay, a minha própria música.
Mas também sentes uma certa evolução, não é? Tu, quando é que começaste a lançar mesmo músicas como MC? Eras MC antes,
MC,
não é?
Puto,
MC Puto. Tinhas que idade e em que ano é que foi isso?
Ok, portanto, foi ali à volta dos 16 anos, 15, 16 anos, e foi em 2018 a minha primeira música.
Ok.
Eu lembro-me que saí do festival do meu Sudoeste. E depois de ter visto os meus rappers favoritos e pensar.
Quem eram os teus rappers favoritos da altura?
Ok, ok. Então cá vai. Tinha visto o Straca, o Cálculo, o Peruca. E pá, sempre ouvi imenso Xtense também. Que já tínhamos falado até um bocadinho.
O Xtense, que é uma referência para ti, não é? Em off tínhamos dito, mas agora para os ouvintes saberem, ok.
Não, a nível de hip hop português, é Xtense mesmo de. Pá, já consumi tudo desde o início. Desde o Descart, que era o que ele tinha já nos 90s, e pá, sempre foi desde aí, desde que comecei a ouvir a Xtense e fui até ao início dele, e comecei a perceber, ok, pá, é mais ou menos aqui que eu me identifico, porque, como eu estava a dizer há um bocado, eu sempre fiz também um bocado com a parte da sátira, com a parte da brincadeira, digamos assim, as rimas, não só para a parte sentimental, e comecei-me a perceber que ele também mostrava muitas duas coisas, e era um bocado dentro desse campo que eu também jogava.
Ok, era o que mais a tua cena,
exatamente,
né?
Exatamente.
Que te inspirava mais.
Uhum. Exatamente. E pronto, e acontece que agora o Puto, digamos assim, destaca-se exatamente por sentir-se maduro o suficiente para, agora eu tenho controlo, já me sinto também confortável dentro da indústria, dentro da minha pequena posição na indústria.
Sim.
E já me sinto confortável o suficiente para dominar aquilo que eu faço, para, seja em termos de produção, seja em termos de escrita, também estou bastante mais maduro, e acho que as
porque
coisas...
Porque tu, é o que estavas a dizer no início, tu não te consideras rapper, mas sim artista, porque para além disso também és produtor, certo?
Exatamente.
Quando é que começaste a ser produtor e a produzir as tuas cenas?
Ok, portanto, é interessante porque é uma coisa 100% embrionária, eu estou agora a tirar o meu segundo curso de produção, já tirei um de dois anos, e agora estou a tirar mais um. Acontece que... eu enquanto produtor, para mim, já trabalhei, mas ainda não lancei, porque eu sou, pá, o facto de me ter tornado produtor fez de mim também bastante exigente e mesquinho.
Ok, estou a perceber. Tu ouves agora a música de outra maneira, não é?
Exatamente.
Desde que começaste a perceber como é que se produz, estou a entender,
e,
sim.
E estou, pá, e já houve malta a chatear-se à brava comigo e com razão, porque eu sou mesmo, mesmo chato. Mas estou agora também a passar essa fase de, e já conversei com imensa gente, que é uma skill, é uma habilidade, nós sabermos, enquanto produtores, pá, chega, isso já está suficientemente bom. Uhum. Se eu mexer mais, calhar até cá por estragar.
Ok, tens outra sensibilidade, não é?
Exatamente, mas vale lançar mesmo.
Mas sentes que às vezes o problema de estar assim a ser tão picuinhas, entre aspas, acaba por prejudicar um bocadinho o lançamento das tuas cenas?
Sem dúvida,
porque entras muito naquele perfeccionismo.
Sem dúvida, eu sou uma pessoa, pá, estava a falar um bocado de maturidade, mas eu sou bastante imatura ainda nessa parte, porque eu, pá, desgraço horas de sono e compromissos com malta para, pá, para ficar mesmo ali virado para o computador, só até a coisa soar bem.
Uhum.
E é uma coisa que, se calhar, a malta que produz, ou mesmo a malta que tem algum brilho no seu trabalho, repara, que é, às vezes começamos ali a fazer a cena e ficamos tão envolvidos que passou mais tempo do que aquilo que era suposto, ou daquilo que nós acreditávamos que ia passar, de facto.
Uhum.
E acabamos por, de facto, ficar surpreendidos e às vezes desiludidos connosco, tipo, então, meu, era só meia hora. Já sim, passaram quatro.
Yeah. Sem tu perceberes, não é? Sem dar por ela.
Exatamente.
Mas, por exemplo, nós agora passamos agora a Bola de Ouro, que é o teu mais recente single.
Isso mesmo.
Como é que é o teu processo criativo na produção das tuas músicas? Tipo, tu escreves a letra também, não é?
Ok, ok, ok.
Como é que começou? Como é que funciona o teu processo
então,
criativo?
Felizmente, muito felizmente, existem várias formas da música chegar até mim, da minha música chegar até mim. Eu gosto muito da parte, e era como eu estava a dizer há um bocadinho, eu lembro-me de, na infância, ir atrás no carro e algumas músicas mexerem comigo, algumas melodias, algumas progressões, acordes, digamos assim. Havia ali qualquer coisa que mexia comigo, havia ali qualquer coisa que de facto mexia com o meu interior. E eu comecei-me a perceber que era derivado aos instrumentais e à energia que os instrumentais depositavam em mim.
Ok.
O que é que acontece? Hoje em dia sinto que é muito mais fácil para mim, ou seja, 80%, de 80 a 90% das músicas que eu componho vêm muito de um instrumental que me toca e eu penso, ok, este instrumental faz-me lembrar este assunto, este instrumental puxa-me esta frase.
Estou a perceber, okay.
E esta frase, ou seja, a primeira frase que aquele instrumental me puxar vai ser a frase tipo, ou a primeira frase que eu gosto, que aquele instrumental me puxar, vai ser a frase tipo da música.
Ok. Isto aí, eu gosto sempre de fazer esta pergunta porque é super giro perceber como é que é o processo criativo de cada artista.
Exatamente.
E o teu é muito peculiar, por acaso, e gosto, é interessante saber.
Há pior, depois também, disse 80 a 90%, porque os outros 10%, sensivelmente, é uma coisa completamente macabra e que será ainda mais interessante, que é eu acordo à meia da noite com o refrão. Já não é o primeiro.
Não, és daqueles artistas que têm tipo o microfone no telemóvel e começam tipo, sei lá, para gravar a melodia que tem na cabeça.
Eu fiz um grupo do WhatsApp comigo mesmo. Okay?
Ah, que giro!
E agora está lá tudo. Aliás, estávamos a falar um bocado do Bolador. O Bolador não foi à noite, foi uh-huh. Eu estava no estúdio sozinho e estava aí a ouvir o beat. E o beat, como é bué hype, estava-me a puxar bué uma cena de, digamos, de campeonato de futebol, tipo da final, estás a ver? E vencer o prémio.
Uh-huh.
E meio que tava, tenho aí o áudio ainda da primeira vez que fiz o refrão, que sou eu no estúdio sozinho com o beat, nas alturas só soube a minha voz lá atrás. E estou a ver o Bolador, já rouco a morrer, mas tipo, consegui o refrão, mesmo que. Mas a maioria das vezes é tipo, acordo e é tipo, pá, mãe, eu se sonhar que estou a fazer música, eu faço realmente música enquanto durmo. E é assustador também, às vezes, de algum modo, e saem bem melhor do que quando eu estou acordado. Por isso.
Porque se calhar o teu, isto nem consegue ser assustador, se calhar mesmo o teu pico de criatividade é mesmo à noite, não é?
Yeah, é sem dúvida.
Isso, é por isso que até dizes que se calhar produzes muito mais à noite do que de manhã. De manhã, se calhar, não tens tanta vontade, não sei.
Não dá, não dá. Não, de manhã não tenho vontade para nada, pá. Não.
Ok, és mais night person, isso, não és tanto 100%, de manhã. 100%. Pronto, agora eu queria saber se tens. Tens quantos anos de carreira já, assim, de puto? Assim,
desde que comecei a gravar músicas e a lançar de
sim, quando foi o qual?
Já devemos ir com 6.
6 anos?
Entre 6 a 7 anos, sensivelmente.
E concertos? Tens dado, assim, alguns concertos para o pessoal ouvir, ir e já
pá, tenho sim, senhor. Tenho do meu lado pá, a sorte de ter sido acolhido pela câmara da minha localidade, do meu concelho, uhum. Que é a Câmara de Matosinhos, faz questão sempre de demonstrar que eu sou um talento de Matosinhos e
isso é muito bom.
É excelente porque festas como o Senhor de Matosinhos, festas da Santana em Leça, que é de facto a minha terra, fazem questão de me ter presente e foi aí também que eu me apercebi que, ok, isto tomou de facto proporções para além daquelas que eu expectava, porque do nada era o meu nome que trazia muita gente e muitas cabeças para olhar para mim e ver o meu concerto, e eu fiquei assustado porque, ok, eu fazia isto e achava que estava tudo bem, e está, pelos vistos, mas
não
achava
noção,
que estava,
né?
Tão bem.
E não tinhas noção do pessoal que alcançava, se
isso
calhar.
Isso mesmo, sim.
Deve ser qualquer coisa gratificante, estás tipo a tocar e começar a perceber se tens poesia.
E malta que sabe as letras, e depois cheguei a receber até mensagens no fim dos concertos: não cantaste aquela? E eu, tipo, malta, eu sei que vocês não ouviam, okay? não me julguem.
Ok, mas por exemplo, as tuas. Qual foi assim o concerto mais épico que já deste?
Ah, foi mesmo. Ah, eu tenho uma história interessante sobre isso. Ou seja, o meu concerto que foi a estreia, digamos assim, de. Ok, é assim que eu dou concertos, malta. Foi realmente as festas da Santana em Leça, porque foi jogar em casa e foi muito bom.
Sim, aquela coisa gratificante, estás em casa, na tua casa.
Exato, muita cabeça para me vir ver. Mas eu tenho uma história interessante que foi. Eu uma vez fui tocar num bar, num clube, assim, uma coisa, pá, pequena, também duas casas de banho juntas. Okay. E acontece que era coluna tipo de 16 euros do chinês, estás a ver, com o microfone.
Caramba!
Eu fui e tipo, e quando chego lá, deparo-me com aquilo e eu, ok, vamos lá. E do nada começa imensa gente. Começo a falar com malta, vejo um grupo de jovens e tipo, ah, nós somos africanos, e começam a falar ali uma espécie de dialeto que eu não compreendo.
Sim.
Qual é o problema? É que eles fazem parte de 90% do público que estava ali. E qual é o problema? É que eles apenas falavam aquele dialeto, eles não compreendiam português, que era aquilo que eu ia lá cantar. Portanto, temos aqui automaticamente um problema.
Exato.
Que é o que quer que eu vá cantar aqui, 90% do público
não entende a letra,
não vai
mas
perceber.
A melodia.
Exatamente. E eu comecei a puxar aí. Nessa atuação eu fui convidado, na verdade, por um jovem que tem músicas comigo e que fez questão de me convidar para músicas dele, e foi isso. Qual é a questão? Acontece que, por algum motivo superior, divino, eu começo a cantar. E não é bem cantar, eu só começo a despachar as rimas numa de tirem-me daqui, meu, desculpem eu ter vindo.
Sim.
E a malta, esses 90% que eu achava que não
iriam,
iam
curtir se calhar tanto,
pá, eles começam a vibrar com as rimas mesmo, tipo com as palavras. Sim. E com os jogos de palavras que eu usei para aquelas rimas. Pá, ao ponto de gritarem e tipo, eu estava a atuar e eles não quiseram saber, vieram-me abraçar, tiraram-me o microfone e tipo, mas.
E tu, ok, pá, eu estava à espera.
Eu só fiquei tipo, a malta, olha, meu carro está do outro lado da rua, ok, por favor, é o cinzento, não lhe façam nada. E eles, pá, eles já noutra onda, tipo. Pá, eu tinha rimas como já deixei, não sou mais o otário que metes no calendário, acredito que já deixei de ser o teu passo.
Mas então eles acabam por entender, estavas a dizer que
exatamente,
tinhas aquela impressão que se calhar eles não iriam entender, mas exatamente. Eles, apesar de terem aquele dialeto, também entendiam
porque
português.
Porque eu só os observei em comunicação entre eles mesmo.
Sim, não.
E não tinha tentado comunicar o suficiente com eles
para perceber.
Que eles de facto poderiam perceber. E perceberam.
E curtiram.
Pá, curtiram ao ponto de ter que vir o chefe do bar ao andar de baixo, que era. Portanto, aquele clubezinho onde estava a acontecer, e dizer tipo, malta, vocês têm que falar mais baixo, o que é que se passa? Eu tenho uma vizinha grávida que está a bater na parede. E ele tipo, mano, olha as rimas desse bar, eu estou maluco. Mas foi.
Então foi esse cara dos concertos assim mais.
Pá, foi das atuações
de...
mais malucas.
Que não estavas à espera, não é?
Foi
aquele rock and roll, aquele momento assim de.
Eu hoje penso nisso e dou por mim a sorrir a pensar nisso, porque foi tipo, ai, essa foi mesmo.
Tu, quando começaste na cena do hip hop, tiveste aquela cena que muitos artistas do hip hop têm de beatbox, estarem tipo. Sabes como é que é aqueles. Não é? Battles? Estás a ver? Tipo de rimas? Okay, alguma vez fizeste uma cena dessas ou não?
É pá, infelizmente já fui metido nisso na escola.
Na escola, mas na nunca escola. Foste àqueles mini campeonatos que
existem. Já me perguntaram várias vezes sobre isso, e já me perguntaram o que é que eu acho sobre isso, já me perguntaram porque é que eu não vou, e eu honestamente a minha resposta é muito simples. Eu não é que eu desvalorize, eu simplesmente não sinto que é aí que eu resido.
Okay.
E eu não uso, e foi como eu te disse há pouco, mais que rapper sou artista.
Exatamente.
Porque a minha.
Não te baseias só naquilo, não é?
Exatamente, a minha cena vem mesmo da parte musical, da musicalidade.
Sim.
E eu não, por mais que a escrita seja aquilo que eu aprecio de facto, eu aprecio a escrita perante uma melodia, perante uma um campo, uma área musical.
Sim.
E, uhum. e por mais que eu goste dos jogos e tudo mais de palavras, eu associo que não me revejo a usar isso quase para ofender ou para me destacar ali numa batalha, num confronto direto um para um, uhum. ou vários para vários.
Sim.
Eu gosto de assistir à malta que é boa a fazer isso. Sim. E apenas e só à malta que é boa, infelizmente, peço desculpa. Mas de facto gosto de assistir, mas é, eu sinto que há malta que realmente pronto, é para essa área que tu jogas. Tu és, se calhar, és mais futsal ou só mais futebol, digamos.
Sim.
Assim. Ou seja, é
e
tudo,
está tudo bem
rima.
Na mesma, mas yeah, não é tanto a minha cena.
Exatamente, só não meto aí. Mas vejo muito essas batalhas no sentido porque o hip hop. Isso, nomeadamente breakdance, beatbox e uhum. realmente as rap battles, que era isso que te referia.
E por acaso tinha curiosidade, queria saber se mas pronto, já percebi e já fiquei esclarecida em relação a isso. Relativamente às tuas músicas, também és tu que escreves, então como tínhamos dito há bocadinho, sempre escreves tu. Sempre, não há ninguém que escreva as
aporias,
é sempre tu.
Eu só deixo outros artistas escreverem a parte deles.
E por exemplo, a nível de escrita, tu inspiras-te muito também em cenas que vives, não é? Agora falando um bocadinho da situação que quando tinhas 8 anos, da perda e não
Exatamente.
Sei quê, desde então dessa idade que tiveste essa necessidade de escrever, desabafar na escrita.
Sem qualquer
e isso reflete-se depois na tua música, não é?
Exatamente, e acontece que pá, tenho algumas ex-namoradas muito chateadas comigo por causa disso.
Porque inspiras-te, não é?
Imagina, chega a receber mensagens tipo já te disse para me deixares em paz. Eu, tipo, mas eu não te estou a ligar, nem te estou a mandar mensagens, eu estou só a fazer música.
Ah, porque elas ouvem as músicas
ouvem
e ficam, isto era para mim.
Tipo, isto foi comigo. E,
okay.
e é verdade, foi com ela, mas no sentido tipo.
Ninguém sabe.
Exatamente.
Tu não dizes o nome dela, né?
Tipo, e eu tento, sim, e de facto eu tento só, ou seja, estar a fazer música. Só que infelizmente eu não consigo, ou seja, consigo, mas não me é preferível ir buscar a história do Zé que acabou com a Joana. Eu,
quando tens
facto,
uma cena tua.
Exato, eu senti
é?
Muito mais em detalhe. E em 4K, digamos assim, a minha cena. E se eu tenho mais detalhe e qualidade para escrever uma música de uma certa fonte, eu não vou buscar uma fonte que tem menos qualidade, digamos
Sim.
assim.
E normalmente é o hip hop aqui, a música neste sentido acaba por ser uma espécie de refúgio.
Exatamente.
E então o facto de inspirares em cenas tuas que são tão profundas em ti, tipo, e transcreveres para o papel e depois para a música, acaba por também ser uma terapia, não é? Que eu
Sem
acredito que
dúvida.
Seja para ti também
Sem
a música,
dúvida.
Não é? Agora, eu queria saber, temos aqui duas músicas preparadas, eu queria saber qual é que tu queres passar aqui. Temos a Herói e a Levar Comigo. Qual é que preferes?
Ok, então.
Isto aqui é uma escolha.
Pessoalmente, como eu falei agora na diferenciação entre rapper e artista,
okay.
pessoalmente vou ter que preferir a Levar Comigo, exatamente por causa disso, para vocês perceberem que não se trata só de rap,
uhum.
mas também apenas e só de música, acima de tudo.
Ok. Então acho que não é melhor que tu introduzires aqui a tua linda
cabo
música.
Cabo eu.
Vai lá.
Caros ouvintes. Rádio Clube da Feira, 74.7 FM. O meu nome é Puto e vão ficar agora com Levar Comigo. Obrigado.
Yeah. MC Puto
Scandi.
Yeah, you know.
Timmy on the track.
Se calhar outro boy dá um sorriso de aborda. Eu sou mais do tipo que diz eu a napa. Eu sei que nem tinhas pensado nisso dessa forma. Quero que sejas tu a dar o kiss que me acorda. Até tu chegares a mão para mim era andota. Agora quero viver só contigo até ser cota. E mesmo que não me digas onde moras, vou percorrer o mundo até chegar à tua porta. Se calhar entre nós era impensável, mas isso nunca significou que seria impossível. Sou para ser sincero, quando eu tento ser sensato é quando tu me acusas de ser insensível. Não sei se é do incenso e velas que altera o clima e o quarto fica outro nível. Não precisas de tacão nem vestido, tu ficas incrível com um rímel e a minha sweat chisel. Era suposto seres uma qualquer na minha sina, mas o destino diz que és a mulher da minha vida. Eu desvio porque sei esse jeito com que ficas, não há dúvida que és única. Do jeito como brilhas, desse jeito como andas, como seguras a mala, desse jeito tu me encantas, desse jeito como falas, sou suspeito, tive tantas, porra, não leves a mal, mas é que no final às tantas és a única que me acalma. E é debaixo dos lençóis que vamos desaparecer e ficar por lá até amanhecer. Horas a passar e a cena por se ver, Netflix a perguntar se ainda está alguém a ver. E eu sei que estás nas vistas, passas nos arredores, yeah, eles colam em ti quando passas nos corredores. Eu estou sempre no meu canto, coloco-me a ver de longe, então faz de mim teu amante, que eles são amadores. Oh baby, se hoje eu vou para longe e te levar comigo, só esta noite nós os dois vem para lá do perigo. Eu prometo desta vez você sou eu contigo. Vem para lá do perigo, vou-te levar comigo. Oh baby, se hoje eu vou para longe e te levar comigo, só esta noite nós os dois vem para lá do perigo. Eu prometo desta vez você sou eu contigo. Vem para lá do perigo, vou-te levar comigo. Vou-te levar
só eu contigo. Você só eu contigo.
Levar comigo do puto. Tu nesta altura, aqui, estava aqui a ver no Spotify, tu ainda te consideravas MC, né? Exatamente. Isto foi há um ano atrás, pelo menos aqui está a dizer que foi há um ano, foi lançado há um ano.
Foi em 23.
Então quando é que começaste só a tua carreira mesmo de puto? Foi agora este ano, 2024, ou não?
Não, é assim, há um gap em termos digitais e em termos pessoais. Uhum. Porquê? Porque foi ali uma transição em que eu andei a... Spotify, deixem-me trocar o meu nome.
Mas, okay,
mas eles disseram de género, pá, isso vai-te prejudicar para caraças.
Aí o Spotify disse não.
Yeah, exatamente. Okay, não, okay, malta, okay. Foi mesmo a malta das distribuidoras e assim que falou e disse tipo.
Porque já tinhas uma marca, não é?
Yeah, exato, mas tipo, pá, isso prejudica-te a trocares assim, tentares trocar na conta, porque a nível, seja lá dos deuses, né? Tipo, vai mexer aqui com coisas que se calhar tu não queres. E eu pensei do tipo, pá, depois de ter ficado traumatizado com o filme do Homem-Aranha, que ele abre portais e não sei o que, pensei, não, deixa-me manter na minha, eu não quero estar aqui a abrir portais em lado nenhum. Então vou só, ok, criei uma coisa nova, mas o ano de 2023 inteiro, digamos assim,
sim,
foi mesmo uma maneira, ou seja, o MC Puto acabou mesmo em 2022 e o ano de 2023 inteiro foi uma maneira de eu, de facto, enquanto pessoa, me sentir finalmente o puto.
Ok.
Em termos de produção, começar a... Ok, a partir de agora acabou roubar beats do YouTube. Exatamente.
Sim,
acabou.
Agora és tu que...
Agora sou eu, porque isto tem que ficar à minha maneira, isto tem que ficar como eu gosto, como eu quero.
Uhum.
Porque isto agora é uma coisa a sério e depois de dar concertos e depois de ver malta, de facto, a pedir X música ou a dizer... olha, vou tatuar.
Acabas por ter aquele estímulo, não é? De quero ainda melhorar.
Pá, é isso. Eu comecei, não fui eu que me levei a sério. Ou seja, eu fui para a frente. Eu fui, de facto, o primeiro a acreditar em mim. Mas eu, em certos momentos, pensei de género, pá, eu não sei se isto é para mim, mano. Estou-me aqui a meter num lago de crocodilos e esta malta mexe-se para caraças e eu estou só aqui a fazer música.
E tu estás independente, né? Porque não é?
Exatamente.
Não nada, tu és música independente, não é?
Exatamente, exatamente.
Portanto,
e acontece que foi certa malta mesmo que chegou, olha, eu estou a pensar em tatuar esta frase tua. E eu pensei,
fogo, mano, juro, isso é
para... Ah,
que
e eu tipo, mano, isso é para ficar no teu corpo, estás a ver, né? Isso não é umbilical, isso não vai desaparecer daqui a dois dias. E ele tipo, não, mano, é tipo, eu ouço esta música todos os dias. E eu tipo, ok, mano, isso é crazy. E,
porque também se calhar a tua música tens letras... que se calhar muito pessoal se identifica, sabes?
É um bocado por aí. É um
e eu acho que é um bocadinho, imagina, a música toda tem este poder, mas eu acho que o hip-hop, enquanto género musical, que foi muito revolucionário desde o seu início, não é? Certo. Tem muito esta coisa de um bocado contra o sistema.
Certo,
e,
uma rebeldia em si.
Uma rebeldia à semelhança do que acontecia nos anos 70 com o rock, nos anos 90 foi com o hip-hop, não é?
Exatamente, exatamente.
E acho que ambas, pronto, achei interessante essa cena, mas sim, continua, desculpa.
Não, mas é um bocado isso, e ou seja, tenho uma música que é a responsabilidade, pois a malta pode ir ouvir que no final mesmo dessa música é aí que termina o MC Puto, é aí que morre, portanto, a criança, digamos. Foi um bocado, ok, isto é um tema.
Ok, é um bocadinho Eminem, mas... agora estou a sentir aqui, okay, imagina,
exatamente.
Slim Shady, estás a ver? Agora...
Seria quase isso. Ou seja, okay, não era bem um alter ego meu, mas era uma outra pele, digamos assim.
Yeah, e agora estás mais adulto, o MC já não existe, agora sou puto.
Exatamente, exatamente.
Continua a ser uma criança porque sou puto.
Isso, mas. Exatamente, sim, é para a malta nunca esperar muita maturidade da minha parte, mas sempre um bocadinho mais do que aquela que era antes.
Sim.
E acontece que, de facto, da responsabilidade, se a malta for no YouTube e for ouvir responsabilidade e depois bolador, já sente ali certas diferenças no sentido de a criança já dentro do MC Puto, na parte da responsabilidade, já dizia ali certas coisas que era adulta, já, ou seja, os últimos versos são mesmo já sem beat, já sem nada. Tem ali uma bridge antes do refrão que fala sobre a parte da maturidade. É nesses versos exatos
que tu consegues saber, que o pessoal percebe-se que há.
Exatamente, decidi deixar aí esse pequeno easter egg na responsabilidade, que é ali a bridge antes do refrão, é esse momento exato em que o MC Puto troca de pele para, okay, para puto. E é muito interessante porque é aí que eu às vezes vou ouvir-me enquanto criança a dizer, não, tu assumiste este compromisso contigo mesmo e agora vais a uma vida adulta, seja enquanto músico, seja enquanto pessoa.
Sim, e ok, isso é genial. Porque aí está, tipo, tens este lado também emocional, tipo,
sim, não é só a parte
artística,
não consigo ser bem de plástico totalmente. Sim. Gosto, tem a parte das câmaras e pá, vais escrever isto, este refrão, porque fica na cabeça e certamente que jogo por aí, sem dúvida. Uhum. Mas as minhas letras, as minhas composições têm sempre que ter algo que está relacionado diretamente a mim, e é um bocado nestes pequenos easter eggs que eu me escondo.
Ok, olha, isto aqui é um fun fact que exclusivo para a Rádio Clube da Feira.
Sem dúvida.
Isso é muito, muito bom. Por exemplo, agora, esta última música que passamos é muito mais calminha, realmente. Há aqui esta diferença, por exemplo, comparado com a Bola de Ouro. Agora, eu queria saber se tu agora, que já estás noutro processo e estás já mais maduro, digamos, enquanto artista, tu tens, assim, algum EP em mente que possas nos revelar ou nem por isso?
Eu tenho, no meu computador, umas 18 músicas neste momento.
Ok.
Tenho malta que está a fazer feed comigo e está lá gravado. Okay. E eu estou do tipo, mano, eu juro que te vou mandar isso, só que eu tipo, estou bué da cansado. Deixa-me só respirar um bocado. Sim. Porque o Bolador, pá, foi assim um bocadinho à pressa, infelizmente. Foi para acompanhar ali o momento da cerimónia mesmo.
Da Bolador, sim, exatamente. Porque saiu. Eu imagino, a cerimónia foi tipo passado quê? Alguns dias?
Foi uns dias, foi 3 dias.
Ah, eu lembro-me que na altura, quando saiu.
Eu lancei dia 25. Exato. E depois a Bolador foi 28.
Uhum.
E eu queria mesmo acompanhar esse hype, esse momento, também para fazer sentido para mim. Do tipo, malta, eu estou atento.
Estou atento, isto vai ser agora a Bolador e também tem aqui o puto a lançar. Exatamente. Acaba por ser uma metáfora, eu não sei, eu sinto nas suas letras muitas metáforas, que eu acho isso belo. Cada um interpreta da sua maneira, e noto que se calhar a Bola de Ouro, pelo menos quando ouvi, interpretei, tipo, eu posso, na minha cabeça, tipo, sou bom, estás a ver?
Então,
tipo, eu ganho a minha Bola de Ouro.
Exatamente.
Era muito
difícil para mim, enquanto MC Puto, ou seja, esta é a parte também interessante, enquanto MC Puto, enquanto a minha versão anterior, eu... Era muito difícil para mim, as pessoas punham uma música minha no carro, assim, deixa eu ver o que é que tu fazes. Pá, eu ficava muito constrangido, mas não conseguia ouvir-me, porque eu nunca tive o ego ou a maturidade suficiente para dizer, não, eu esforcei-me para isto, eu tenho a certeza que o meu produto é bom, então podem ouvir e eu vou curtir convosco também. Que é o que acontece agora com Bolador e alguns Unreleased. Que eu meto no carro do pessoal, eles ficam tipo, isto é bom, e eu fico tipo, pois é, fui eu que fiz, mano, estás a ver? Tipo, agora estou felizmente. E Bolador é um bocado isso, é um bocado tipo festa, porque finalmente eu sou bom e eu
encontraste, se calhar, de outra forma também.
Exatamente.
Na música, encontraste, sentes-te mais.
É uma nova
fase.
Perspectiva, é uma nova fase, exatamente.
Ok. Então, mas então, EP temos então isso em mente.
Ok,
ou não?
Eu, portanto, até maio. Comprometi-me com o meu irmão.
Do próximo ano, 25?
Sim, exatamente, até maio de 25. Comprometi-me com o meu irmão lançar ainda umas coisas.
O teu irmão, uma curiosidade, o teu irmão também está neste projeto contigo? Back vocals ou
irmão,
não?
O meu irmão é sim, o meu irmão escreve muito bem.
Okay.
E por isso é que se calhar eu também estou aqui e posso dizer com toda a desumildade possível que ele escreve muito bem. Mas é derivada à maneira como ele escreve, porque foi ele, lá está, da mesma maneira que ele mostrou as rimas, da mesma maneira que escrevemos coisas juntos enquanto éramos crianças, e da mesma maneira que agora ele decidiu, pronto, ele disse, pá, olha, fazes bem a tua cena, também és um bocado mais personagem que eu, e pronto, faz a tua cena. E o que é que acontece? Os concertos que eu dou são assim puxaditos, e em termos de folga, em termos de pulmão, e eu também não faço por menos quando escrevo. E acontece que ele vai lá a ser a minha botija de oxigénio, meu hype man, e
ele ajuda-te.
É isso.
Então, tipo, isto é muito giro, são irmãos muito unidos.
É porque, imagina, já tive mais gente comigo e acabou por, de facto, não resultar. Mas, pá, enquanto meu irmão, ou seja, também poderia não ter resultado, mas de alguma maneira ele mantém mesmo muito esse respeito pela minha carreira e pelo meu trabalho, e quando se sente que é requisitado e que é chamado para, olha, vou precisar de ti aqui, ele vai.
Que bonito! Isto agora vai ter aquela música mais triste, porque
alguém mantém um piano
de apelar à lágrima. O teu irmão, se estiver a ouvir isto, vai ficar babado.
Vai ficar contente.
Vocês, tipo, têm idades próximas ou não?
Pá, são 5 anos de diferença, 5, 6 anos de diferença.
Ok, mas é bonito. Mas é,
pá, porque ele aturou-me para caraças, e depois, a certa altura, também.
Ele é mais velho, não é?
Exatamente.
Por
isso é que ele chegou da escola, tipo, pá, mostrar-me coisas que eu não sabia ainda.
E aí, daí, depois da cena, ai que giro, de aprendizagem um com o outro e união. Olha, acho isso muito bonito.
Yeah.
E agora, eu queria, eu não sei, isto é mesmo um sonho. Eu queria passar, se calhar, esta música, o mesmo sonho, o que é que dizes? Ou não?
Por mim,
ou preferes fazer uma pausa?
Ok, é interessante porque fazer uma pausa.
Sim.
Fazer uma pausa.
Ou a herói também. Eu sei que também está a falar só um bocadinho de herói.
Ok, a herói.
Se calhar é melhor herói, não? Não sei.
Pá, então possivelmente é assim. Eu vou deixar passar a herói porque o MC Puto escreveu a herói e o Puto já escreveu e vai lançar brevemente a anti-herói.
Ok, olha, aqui também uma novidade de primeira mão, de certeza.
Exatamente,
muito bem.
Exatamente.
Então pronto, o herói ainda é a versão antiga do Puto, né?
Exatamente, MC, mais criança.
Sim, mais criança. E depois vais então brevemente, né, lançar anti-herói. Temos que estar atentos.
Exatamente.
Então pronto, vais ser tudo mais uma vez a introduzir, que és um locutor, vá.
Acabou. Isto é novo para mim.
Muito,
está
muito nervoso.
Estou, mas quando não é a minha área. Bem, estão aqui na 104.7 FM, Rádio Clube da Feira, e vão ficar agora com Puto Herói.
Afinal das contas, sinto-me um herói, mano. Sinto-me um herói, sentado no meu canto aqui sozinho, com os meus inimigos no mesmo comboio. Eu vi que na life o amor só destrói. Eu dou só discórdia, que eu vim do subúrbio para o topo da Síria tocar onde dói. Ei, sobre essas músicas que eu canto no palco,
let's go!
Escrevias nas aulas, é como se a minha vida fosse um filme, não respirasse entre as falas. Hoje eu finalmente vivo nas calmas, hoje eu convivo com as vossas palmas. Mas porra, não consigo esquecer que perdi memórias à pala dos traumas. Lembro de na escola eu andar sozinho, lembro do porteiro, o meu único amigo. Não que eu não conhecesse mais ninguém, mas tinham vergonha de andar comigo. Só ele sabia o que eu trazia contigo, minha companhia nesse ano letivo. E quando soube que ele tinha partido, fiquei destroçado, fiquei destruído. Quando fui para as urgências em estado crítico, senti o meu corpo afastado do espírito. Meu irmão quis apanhar o gajo e quando lá chegou ele já tinha fugido. Vida fez de mim um miúdo rigido, era difícil, eu já te esquecido. Quando naquela noite um bêbado apontou à minha família, mas 9 milímetros, não quero mais uma vida de gatilhos. Quando disse à minha dama que não queria ter filhos, basou da minha cama e disse que eu assim acabava sozinho. E tinha razão, visto que nunca estou lúcido no palco ou no estúdio para me distrair e tentar estar fixe. Essa dor não melhora desde que ela foi embora, que a guita que sobra é para comprimidos. Sei que vou morrer lá para os 35, o médico aos 20 já fala de indícios de toda a merda que eu tenho vivido. Aliviar o stress indiretas e vícios, já faz quase um ano penso em ficar clean, melhorar os meus resultados clínicos, já que essas marcas do meu corpo passaram de hematomas a patrocínios. E eu, no final das contas, sinto-me um herói, mãe. Sinto-me um herói, sentado no meu canto aqui sozinho, com os meus inimigos no mesmo comboio. Eu vi que na life o amor só destrói, e eu dou só discórdia, que eu vim do subúrbio para o topo da Síria tocar onde dói. No final das contas, no final das contas, sinto-me um herói, mãe. Sinto-me um herói, sentado no meu canto aqui sozinho, com os meus inimigos no mesmo comboio. Eu vi que na life o amor só destrói, e eu dou só discórdia, que eu vim do subúrbio para o topo da Síria tocar onde dói. E é neles que lhes rói, mano. Eu saltava o muro a fugir dos tutores, um puto comum aos olhos dos outros. Garanti futuro maior que vês hoje, que vivei num T1 só para tu teres dois. Hoje vejo o que eu tenho, penso no que eu tinha e à porra estou bem, vou estar melhor ainda. Pareço o Ronaldo quando piso no palco, mas quiseres saber o que vai dentro de mim, mano, miúdo, confuso, coração partido, que foi espancado, humilhado e traído, e que mesmo adorado por multidões, por dentro ainda se sente sozinho. Criado na lama, noutro panorama, que engana naquilo que a vida constrói. Dramas com essa fama, damas com essa grana, e no final das contas, no final das contas, sinto-me um herói, mãe. Sinto-me um herói, sentado no meu canto aqui sozinho, com os meus inimigos no mesmo comboio. Eu vi que na life o amor só destrói, e eu dou só discórdia, que eu vim do subúrbio para o topo da Síria tocar onde das contas. Sinto-me um herói, mãe. Sinto-me um herói, sentado no meu canto aqui sozinho, com os meus inimigos no mesmo comboio. Eu vi que na life o amor só destrói, e eu dou só discórdia, que eu vim do subúrbio para o topo da Síria tocar onde dói. E é neles que lhes rói, mãe.
Puto com a música Herói. Esta música por acaso gostei. Eu gosto de todas, mas esta música nunca tinha ouvido esta por acaso.
Eu acho que sei porque é que gostaste. Eu acho que, porque imagina, como tem, lá está, a vertente mais sentimental também tem ali um bocadinho uma influência do rock na parte da agressividade.
Ok, ok. Da,
pode, ter sido por aí, pode ter sido por aí.
Tu és Francisco Rock, não é?
Francisco Rock.
E podia também ser Maria Rock.
Do
rock. Maria do rock.
É um privilégio que não calha a todos.
Pois é, realmente é verdade. Dá para fazer um trocadinho interessante com a tua música. Olha, Francisco, a nossa conversa está mesmo a chegar ao fim. Estamos nos 3 minutos finais. Foi uma honra falar contigo.
Epá, igual do meu lado, muito obrigado.
Fico mesmo muito feliz por ter aceito o meu convite.
Epá, muito obrigado pelo convite.
E foi uma viagem aqui à tua obra. Eu sinto que podias estar a falar mais uma hora contigo.
Ui,
e os ouvintes iam gostar. E falámos de tudo e mais alguma coisa, literalmente. E eu agora, eu geralmente quando finalizo, pergunto sempre qual se, a tua dica. Imagina que está a ouvir alguém que está a ouvir, gostaria de apostar na música, okay, assim mais okay, na onda do hip hop, produção, que seja. O que okay, é que tu aconselharias ao Francisco, que pode haver um Francisco que esteja no okay, carro a ouvir
okay,
isto?
Ok, portanto, Francisco, se me estás a ouvir, É o seguinte, se tu arrepias com certas músicas, se tu, pá, choras com certas músicas, se há ali uma vertente musical que mexe contigo, se tu sentes que é exatamente aí que pertence, é aí que resides, seja de maneira for na música, tu não podes deixar que nada nem ninguém te diga que não, porque, pá, eu fui mandado embora imensas vezes por diversas pessoas, e é aí que tu começas a perceber que isto é um caminho, nomeadamente a solo, começas a virar um canivete suíço onde tens todo o tipo de ferramentas, onde tens que as desenvolver e ser cada vez melhor em cada uma delas. Mas é aí que tu sabes que vais conseguir ser autossuficiente e vais conseguir vingar naquilo que tu sentes que resides. Por isso é só sempre em frente, tapar os ouvidos e abrir a boca.
Olha, gostei. É. E acho que foi sucinto e é verdade, é seguir em frente, não é? Não estar ali a perder muito tempo com isso.
Não tem como.
Olha, gostei muito. Eu própria também fiquei agora inspirada com o que disseste.
Então bora.
Porque isto não é só na música, é um bocadinho em tudo na vida, não é?
Tipo, exatamente.
Apostarmos nas cenas, não temos qualquer tipo de medo em arriscar. Olha, Francisco, foi uma honra.
Então,
obrigada.
Muito obrigado.
E antes de mais, eu quero aqui avisar os ouvintes que esta entrevista foi transmitida no Facebook, portanto dá sempre para visualizar.
Minha
a entrevista.
Avó vai adorar.
A avó, as tias, tudo, as mães, os pais, os colegas, tudo conseguem ver no Facebook. E também, a partir de segunda-feira, vai estar disponível no meu podcast Varandita, a entrevista toda na íntegra. E também queria avisar para o pessoal seguir as tuas redes sociais e seguir o teu som, né? Tens, qual é o teu nome no Instagram?
É puto com dois T's _ 56.
Pronto, puto com dois T's _ 56, não é?
56.
Mas depois, de qualquer maneira, vou colocar também na descrição do podcast.
Obrigado.
Também.
Obrigado.
E depois também seguir, obviamente, a tua obra que está toda no Spotify,
exatamente,
no YouTube.
Exatamente. YouTube, nomeadamente, está lá
tudo.
Spotify agora, o puto, vai começar a ter coisas novas.
Ok, portanto, fiquem atentos, não é? E pronto, olha, puto, foi uma honra. Agora, vamos pedir com que música? Qual é que queres? O mesmo sonho ou fazer uma pausa? Isto aqui é.
O mesmo sonho, que é para a coisa
vai ser o mesmo sonho.
Que é para o pessoal descansado.
Olha, vou dizer uma coisa, esta entrevista foi um sonho. Posso mesmo
muito
dizer.
Obrigado.
Fizeste trocadilho, mas gostei mesmo muito. Tens assim muito bom astral. Acredito que vais ainda chegar mais longe do qual que já chega.
Vamos a isso.
Temos que ficar atentos porque em Matosinhos estarás lá batido, não é?
Sempre
em algum concerto.
Lessa, principalmente.
Depois para novos concertos, seja assim algum assim, agendado, o pessoal que segue nas redes sociais para acompanhar.
Acho que a malta via para as redes sociais porque de vez em quando surgem umas coisas engraçadas que eu vou fazendo.
Uhum. Okay.
E eu estou sempre à espera que no backstage alguém me dê uma bifana, ainda não deram. Há 3 anos para cá.
Tem que ser aqui a Rádio Clube da Feira dar-te uma bifana. Dás-me uma entrevista e dou-te uma bifana.
Combinado.
Está
ótimo.
Pronto, olha, Francisco, obrigada, neste caso puto.
Muito obrigado.
E tenho muito aquela coisa de dizer o nome artístico. E também o nome pessoal, o nome próprio.
Ótimo.
Mas pronto, olha, obrigada, puto. Vamos
obrigado,
então ficar com o mesmo sonho e vais ser tu a despedir-te dos ouvintes também.
Epá,
ok?
Ouvintes, muito obrigado por me terem aturado até aqui. Foi um prazer estar na Rádio Clube da Feira. O meu nome é Francisco Roque, o meu nome artístico é puto. Uma boa Páscoa a todos, estamos aí.
Uma boa Páscoa. Pronto, olha, foi uma honra, obrigado. Já sabe, até para a semana. Para a semana continuamos aqui das 3 às 15 comigo, Maria Miguel Almeida, com muito boa música, bom rock e boa música sempre. E eu não sou Maria Roque, não sou como o Francisco. Vamos então ouvir MC Puto com o mesmo sonho. Vamos lá ouvir.
Acho que nunca vou assentar sem ti. Se eu disse é que estou a sentir, senti. Sobre a saudade, se eu disse é que não estou a sentir, menti. Levaste o meu sentimento e eu sei tão ciumento assim. Fez-me assumir que havia cimento aqui. E eu não vejo a cor, já não há padrões em que eu possa basear-me no destino. E sobre esta dor já não há perdões para que eu possa imaginar-te no destino. Já fomos um coro nos dias de hoje. Cantar-te refrões é ficar deprimido, porque no final quem ama por dois vai chora sozinho. Mas porra, quem sabe, estou a duvidar. E tu bem querias, se calhar vir cá só para te vingar. Mas quando um fim tarde me faz levitar, já que cá vim dar. Amor, eu bem queria qualificar ou quantificar só para te evitar. Mas não me posso sacrificar só para aqui ficar.
Eu tenho tido o mesmo sonho.
Este é a rádio que toca em Santa Maria da Feira, Oliveira das Mães e Valde Câmara.